No episódio da semana do Tecnicalidade.
Falha expõe dados bancários de brasileiros.
LG e Samsung lançam novos Androids no Brasil.
E Lua, o vaso de plantas inteligente.
Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, você está ouvindo Tecnicalidade, Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva, eu falei essa intro rápido demais.
Respira, eu sou o Rodrigo Gonzalez.
É vontade de gravar, que estava, tipo, dentro da minha alma, querendo sair.
É, meu Deus. Tudo bom, Rafa? Eu tava com saudade de você, senti sua falta aqui na semana passada.
Eu não senti porque eu ouvi o podcast, eu adorei.
Ah, obrigado. Inclusive. Ficou com um pouquinho mais de eco do que eu gostaria, porque o microfone aqui não tava com alguma coisa errada, mas tá tudo bem, tudo pacífico, tá tudo tranquilo, tá tudo certo.
Sei. É melhor pacífico do que Atlântico, né? Porque o Atlântico é o que tá entre a gente. Não, é o Pacífico mesmo, eu não sou bom de geografia.
Não, é o Atlântico mesmo.
É o Atlântico?
Você é realmente bom de geografia.
Pequenos detalhes. Esse aqui não é um podcast de geografia, é um podcast de tecnologia. Se fosse de geografia... Meu Deus do céu. Com certeza. É, antes de mais nada, a gente queria... E o Rod não sabe disso, mas eu queria dar um pequeno spoiler. A gente vai anunciar algumas novidades aí muito em breve. Então fiquem ligados no nosso Twitter pra vocês saberem as novidades assim que elas saberem. Assim que a gente anunciar.
Assim que as novidades souberem também, a gente conta pra vocês. Exatamente. Novidades, a gente conta as novidades pra vocês.
E no nosso, acho que no nosso Instagram também, você tem usado bastante o Instagram pra quem não sabe, instagram.com/tecnicalidade.
Sim, eu tenho tentado colocar algumas coisas lá. Ontem eu não coloquei nada, hoje, inclusive, eu tô sem meu celular aqui, podia estar começando a mostrar aqui a gravação, não é? Mas pronto, tá tudo certo. Ainda não sou Instagrammer, mas eu tenho tentado colocar alguma coisa ali, o Rafa também, né? Vai tentando colocar ali de vez em quando.
Sabe o que seria legal? Você começar a gravação daí, eu começar a gravação daqui, a gente tentar postar ao mesmo tempo.
Será que dá certo isso?
Ah, deve dar. O Instagram permite.
A gente pode tentar, qualquer dia.
Isso, na próxima gravação a gente tenta.
Que a gente vai preparando. Isso. Mas tô tentando colocar mais conteúdo por lá pra ver se a gente consegue também dar uma movimentada por lá. No Twitter a gente já tem bastante gente seguindo, né? Mas no Instagram também tentar criar uma relação ali com a galera, né? Então segue
isso,
lá.
Isso. Show de bola. Então, vamos para as pautas?
Vamos começar. Bora lá. Por algum motivo, tá? Que vai muito além da minha capacidade humana de pensar nesse tipo de coisa. É, um servidor, né, tava completamente desprotegido na última semana. E aí, né,
vários estão na internet.
Né, exatamente, você pode pensar isso, né? Tem alguns, né, que devem estar desprotegidos, né, ok? Uhum. Mas, se eu te contasse, né, Rafa, que nesse servidor tinha por volta de 1 milhão de arquivos dentro. O que você já ia pensar assim? Sem te dizer o que são esses arquivos, o que você ia pensar?
São bastante arquivos.
Ok.
Eu diria que é um servidor bem grande.
Um servidor bem grande, sim. É um servidor
depende
bem grande.
Dos arquivos, né? Isso pode ser 1 milhão de arquivos de texto, aí não seria um servidor bem grande. Pode armazenar num pendrive.
Pois é. Vamos lá. Esses arquivos não eram nada mais, nada menos do que dados bancários, olerites, olerite, né? É folha de pagamento, né? Acho que é, acho que é contra-cheque, né? Em outros lugares é diferente. RG, CPF, entre outros dados de donos de contas de algumas instituições financeiras. Top.
Eita, preula.
O que que você pensa agora disso, né? 1 milhão de arquivos dentro de um servidor assim.
A primeira coisa que eu penso são duas palavras. E, seguido de fudeu. Desculpa pelo palavrão. E a segunda seria, tipo, será que meus dados estão no meio? Porque, gente, então. 1 milhão de...
É muita coisa, né? Mas até se você for parar pra pensar, né? Talvez não sejam tantas pessoas, né? Porque, enfim, é 1 milhão de arquivos, mas tem, pelo que foi encontrado, né, desses arquivos, tem alguns que são da mesma pessoa, né? Então são repetidos da mesma pessoa. Então pode ser que, né, 1 milhão de arquivos, mas pode ter 300 de uma pessoa só, né? Por exemplo. Então não dá pra saber ainda também a dimensão desse problema, né? Dessa falha aí desse servidor. Mas essa informação foi reportada aí pelo site The Hack, depois que o Data Group, que é um grupo de pesquisadores aí de segurança, avisou a eles dessa questão. E os dados são primariamente de donos de contas do Banco Pan, que era o antigo Banco Pan-Americano, né? Mas também foram encontrados alguns documentos de outras instituições lá dentro, mais três instituições. Então, não foram citados quais eram essas instituições, mas... Tem outros bancos também que estão envolvidos aí no meio, não se sabe ao certo de quantos que eram do Banco Pan, quantos que eram de outros bancos. E como foram muitos arquivos, né? Não dá para saber quantas pessoas estavam no meio dessa situação, que tiveram problemas com isso. Mas desde que a situação foi resolvida, né? E já foi resolvida há algum tempo, não teve nenhuma declaração da parte do Banco Pan sobre o ocorrido ou qualquer outra instituição. Então, assim... Mas... Eu não sei se é típico. Bom, talvez
para um banco. Dos bancos não falarem bosta nenhuma, né?
Pois é, talvez de um banco. Porque, se bem que também o Banco Inter falou, né? Quando teve lá, depois de muita pressionar. Ok. Eu vou dar o braço a torcer, porque é verdade. banco é ferrado nesse tipo de coisa. Até porque, se você for para pensar, né? Não era nada de segurança ultra mega top que foi quebrada por causa de falha de segurança de não sei o que. Não, era literalmente só o banco de dados estava desprotegido. O servidor estava desprotegido. E desde então, ele estava liberado como público, tipo, como acesso público. Então você não precisava de nenhuma autenticação para entrar no servidor. É só tipo, venha cá.
Sério?
Veja o servidor. É tipo, não é nenhuma coisa difícil de fazer.
Pra que trancar a porta de casa? Você, tipo, deixa a porta aberta, escancara ela, deixa as janelas todas assim, abertas. É, tipo
eu não,
e anuncia o seu endereço na internet, pronto.
Então, assim, é difícil de você dizer, né? Tipo, coitadinhos, né? Tipo, não, bem feito, né? Tipo, assim, se fosse eu, nesse caso, tá? Se eu fosse dono de uma conta no Banco Pan, eu ia tirar imediatamente tudo de lá. Assim, mas nem pensar que eu ia ficar nesse banco. Porque...
Nossa, eu cancelava tudo. Cancelava cartão, cancelava conta, cancelava o gerente da minha conta, cancelava, tipo, o banco, cancelava... Eu cancelar, tipo, a minha mãe, se fosse necessário, porque ela tá envolvida num banco, sabe? Não. Gente,
é surreal. Limites. É surreal. Não dá pra... Eu não consigo entender como é que esse tipo de coisa acontece, né? Mas, enfim...
2019, vamos combinar.
Pode ter sido estagiário. Né? A gente dá o benefício da dúvida pro estagiário. Não sei, não tenho certeza. Não.
Tadinho do estagiário.
Pois é. Mas também não tem nenhum sinal de que os arquivos tenham sido baixados, né? E estejam circulando pela internet. Então ninguém vendeu esses dados, pelo menos não que se saiba, né? Então ainda ninguém vendeu os dados, ninguém tá circulando com isso na internet. Então eu não sei também até que ponto foi uma situação que vai gerar um grande problema, talvez no futuro, né? A gente acabe descobrindo que, afinal de contas, sim, os dados foram baixados e estão sendo vendidos no mercado negro por sei lá quantos milhões, porque também pareciam que eram dados de pessoas aposentadas, essas coisas assim. Então eu não sei até que ponto era uma coisa... também não dá pra qualificar pessoas, né? Tipo, é aposentado, então dane-se, não interessa. Não dá pra ser assim. É muito complicado você lidar com dados tão sensíveis, né, da pessoa. E assim, a gente tá... Se fosse numa situação em que uma falha de segurança grande, né, a gente ainda nem diz nada. Mas também, ao mesmo tempo, a gente critica de forma respeitosa, digamos assim, não é? Porque se fosse em outro caso, a gente estaria falando, tipo, ok, aconteceu, mas é pra se ter cuidado, né? É uma coisa que se tem que cuidar, que se precisa se ter cuidado. Aqui não, aquele só foi o que você falou, deixou tudo escancarado e dane-se, né? Então, assim, não dá pra dizer que, não tem, poderia ter acontecido com qualquer um, tipo, não, sabe? É segurança básica 1.0, sabe?
Sim.
Não tem nem
escapatória. E, meu, a gente tá em 2019, disso. A gente já viu inúmeras ocasiões de hack, tipo, já hackearam o Facebook, já hackearam sites grandes, e que tinham proteção de dados, assim, sabe? Proteção, servidores protegidos, e servidores que supostamente guardaria as informações. E já teve gente que conseguiu roubar informações de sites grandes. Você deixar informações sensíveis em um servidor aberto, isso não é segurança. Isso é amadorismo, puro e simplesmente. É de um grande amadorismo do PAN fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que empresa terceirizada, ou que empresa foi essa que eles usaram porque eu quero o nome e eu quero nunca usar nada que seja ligado a elas, sabe?
De certa forma, esses dados não poderiam estar encriptados, sabe? Tipo, por que, que eles estão ali de fora? Eu não sei, eu tô sendo 100% honesto, que eu não sei se esse tipo de dado... Imagino que sim, né? Acho que qualquer dado dá pra ser encriptado. Por que, que isso, aquilo ali tava, tipo, facilmente acessível pra qualquer um? Ali no... Se alguém souber, até manda um e-mail pra gente lá em contato@tecnicalidade.com ou pelo Twitter, né? Enfim, porque eu realmente fico curioso se esse tipo de coisa, por exemplo, não tá encriptado pra ter fácil acesso do lado do banco... ou se coisas que se movimentam muito entre os servidores não estão encriptadas. Como é que isso funciona, né? Porque...
Tem que ter um motivo muito bom, do tipo, olha, estou economizando 2 bilhões de reais por mês porque eu estou com um servidor aberto aqui, sabe?
Não com o servidor aberto, mas pelo menos com os dados não encriptados, né? Não faz sentido. Tudo
custa caro encriptar dados hoje em dia, né? Nossa, é muito difícil criar uma chave de segurança.
Pois é, então é muito difícil de... Não dá pra te defender, querida. Não tem condição.
Não estou tentando, mas também não tá difícil. Não é fácil.
Não é fácil. Não está sendo fácil. Então, assim, se você é correntista, né, do Banco Pan-Americano, repensa. Mas repensa com bastante carinho. Com bastante carinho mesmo.
E boa sorte cuidando das suas informações no futuro. E já configura aí um alerta nos seus outros bancos e cartões de crédito para que você seja avisado caso tentem fraudar o seu nome. Porque os próximos meses vão ser difíceis para você. Sinto muito e boa sorte.
Pois é. Lembrando que não dá para trocar de número de CPF, né? Então.
Então, morre, nasce de novo e aí você tem um número de CPF. Mano. Parabéns.
Exatamente. Então, boa sorte. Muito triste.
Próxima pauta. Nós estamos na semana de lançamento de celulares coreano no Brasil. Você sabia, Rod? Olha só.
Por acaso, não sabia. Agora eu tô curioso.
Essa é a primeira vez que isso acontece em 2019. Né? Então, vai sempre acontecer nessa época, não mentira. Se tornou a semana de lançamento de celulares coreanos essa semana porque a LG e a Samsung lançaram novos aparelhos no Brasil. Alguns que a gente já tinha falado antes. Aqui lançou o que saiu levemente na frente, mas não tanto, foi tipo no mesmo dia, mais horas antes, foi a Samsung lançando o Galaxy A80 no país. E pra quem não se lembra, a gente falou desse A80 quando ele foi anunciado lá fora, né? Eu lembro que foi por volta da Mobile World Congress, lá na Barcelona.
Sim.
Ele ficou bastante conhecido porque ele tem um sensor que tem 3 câmeras traseiras e que gira, são juntas esses sensores, e ele gira, dá uma pirueta, tipo Diane, esqueci o sobrenome dela.
Dos Santos.
Isso, Diane dos Santos. Gira e vira, e ele vira câmeras frontais. Então,
Topíssimo.
Eu lembro que eu tinha falado na época que eu tenho muito medo desse sensor mecânico dar algum defeito e ter que trocar o celular inteiro, porque coisa mecânica no celular não dá certo. Pode ser que a Samsung tenha imaginado uma forma maravilhosa de criar um esquema mecânico aqui que gira, que nunca dá defeito, que tem uma vida útil incrível, que nunca vai ter gasto em nada. Mas eu duvido muito, porque, né, mecânico é bem difícil. Mas enfim, isso foi o que destacou o celular na época. O sensor principal é de 48 megapixels, enquanto ele tem também um segundo, que é um ângulo que tem um ângulo mais ultra-wide, com 8 megapixels. E o terceiro é um sensor de profundidade 3D, que é o responsável por desfocar o plano de fundo, que tem que dar aquele efeito que você consegue, né, desfocar, destacar a pessoa, ou dar um foco no que tá no fundo e desfocar o que tá na frente, enfim. São esses 3 sensores que não estão lá. Ele também tem uma tela de 6.7 polegadas AMOLED, que é edge-to-edge, ou seja, não tem borda alguma. E embaixo dessa tela é maravilhoso, nossa. Eu vi o Tassius, um abraço pro Tassius, ele não vai ouvir isso aqui, mas tudo bem, postando uma foto bem perto do celular, meu, não tem borda naquele celular, é maravilhoso. Dá pra vontade de lamber até. Enfim, ele também tem um sensor de digital embaixo da tela pra autenticar o usuário, então ainda bem que tô vendo essa tecnologia shake. Acho que foi no episódio do ano passado que eu achei, nossa, nunca vai chegar aqui no Brasil, vai demorar pra chegar. E chegou, finalmente, 2019, tá aí. E junto com, no final das especificações, ele também tem um processador Snapdragon 730, 8 GB de memória RAM, bateria de 3.700 mAh e carregamento rápido de 25 watts, o que é fantástico. Eu gostei desse Galaxy A80. Ele parece ser bem, bem legal. Embora, né, seja Android. Nossa. Eu tinha que fazer a piadinha com Android.
É, tinha que fazer. É, você não se controla, sem graça.
Não controlo. É, já o LG G8S Think, com Q maiúsculo, tem esse nome maravilhoso. Muito obrigado por LG. É, ele se destaca pelo seu sensor 3D na frente do aparelho, chamado TOF, ou tempo de voo, que usa raios infravermelhos. Aí você pergunta, por que você vai ter um sensor que usa raios infravermelhos e rastreamento 3D na frente do celular? A LG, muito obrigado por fazer essa pergunta, que era retórica, mas obrigado. Ele não só consegue fazer um reconhecimento facial bastante preciso, segundo a LG, como também consegue rastrear gestos feitos com a mão, no que a LG chama de Air Motion. Então é basicamente um Kinect no celular. Imagina aquilo, só que um Kinect pra mão, no caso, né?
É que nem tem o iPhone, é basicamente o Face ID, é basicamente um Kinect também, né? Mas acho que é diferente a tecnologia, não é bem a mesma coisa, mas é tipo, acho que o do iPhone é tipo realmente como se fosse um Kinect ali, né? Mas esse daí é tipo um sensor diferente, que usa-se até esse time of flight.
Time of flight. O tempo até a flauta.
Eu pensei a mesma coisa. O time of flight, esse sensor time of flight, ele também é utilizado muito em câmera traseira, né? Sensor de profundidade mesmo, né? Pra fazer as coisas focados, desfocados, né? Fundo desfocado. Jesus, tá difícil.
Ou focados.
Explicar isso, né? Não é tão difícil.
Quer refazer?
Assim. Não é tão difícil assim. Não, não quero refazer, mas não é tão difícil.
Ótimo,
assim.
Ótimo.
É isso, é basicamente isso.
Sim, sim. Como, por exemplo, no Galaxy A8, acho que... A80, né? Acho que ele deve ter um desses. E por meio desse Air Motion, o usuário pode, por exemplo, pausar uma música, aumentar ou diminuir o volume, de acordo com o aplicativo que tá tocando, obviamente. Mas o Paulo Riga, que teve uma experiência hands-on com esse celular no Tecnoblog, disse que no evento de apresentação, o aparelho demorou para reconhecer a mão e nesse meio tempo seria mais prático e rápido tocar na tela. Tipo, tudo bem, você tá colocando uma tecnologia incrível no celular, que parece ser bacana, mas se é mais fácil tocar na tela do que fazer isso, pelo amor de Deus. LG, menos.
Eu vi uns vídeos sobre isso e é basicamente assim, é aquela coisa, você é legal quando funciona, mas 90% do tempo não funciona.
Então, tipo, é se você coloca uma feature legal no celular, faça com que ela funcione bem, pelo menos. Por favor, LG, um abraço. Uma das coisas que o Paulo Riga manda pra gente, que a gente vai testar aqui e falar se funciona ou não. Outra coisa que o Paulo Riga falou que pode ser legal é que quando você está dirigindo, você não. E o celular tá tipo. Você colocou o celular lá do lado do passageiro, sabe? Ele tá virado pra você. Essa é a única situação que eu imagino. Sabe? Eu coloquei o celular lá longe, não quero ele perto de mim, então vou fazer gesto pra poder passar a música. As demais especificações do G8S Think incluem uma tela de OLED de 6.2 polegadas, então é razoávelzinho. Um processador Snapdragon 855, 6GB de memória RAM, 3 sensores de câmera, sendo um de 12 e outro de 8 megapixels na traseira e outro de 6 megapixels na frente, e uma bateria de 3.550 mAh. Eles foram lançados já no Brasil, quer dizer... Segundo o Tecnoblog, o Galaxy A80 chega ao mercado brasileiro no dia 5 de agosto, então já daqui a 2 semanas, custando R$ 3.500 pelo modelo de 128 GB de armazenamento. Auti! Já o LG G8S Think vai chegar ao país este semestre ainda por R$ 4.300, também no modelo de 128 GB. Ambos já desembarcam no país com Android 9.0 Pie. Pai de torta, ai. Gente, não é pai de mãe, não, tá?
Eu vou fazer um eco nesse ai.
Você não, um Yarto, por favor. Maravilhoso. Meu, esse preço é, tipo, fenomenal, sabe? Você olha assim e pensa, caramba, não quero pagar.
Não dá vontade de pagar.
Não dá, né? Você olha e pensa, caramba, esses features que ele tem, que o... Tanto o A80 quanto o G8S, eu me recuso a falar o resto do nome, tem features que são legais, mas que ainda não há uma funcionalidade pra eles que fica, que te mostra de, que você queira ir lá e comprar o aparelho, sabe? Tá, um negócio que gira, beleza, ok, mas eu tenho um celular que tem câmeras frontais e traseiras que não giram e tá tudo bem. Sabe? Não sei se... Tudo bem que boa parte desse preço são impostos e importação e etc. E o dólar tá nas alturas no momento. Mas assim, é ousado. É ousado esse preço no Brasil. É high-end pra caramba.
Isso é bem caro. Mas sim, é que o A80, eu... Assim, até entendo por causa da viradinha, né? Do negocinho e tal. O LG G8 é aquela coisa também, né? Tipo, no final das contas, daqui a 3 meses, 6 meses, vai estar, sei lá, metade do preço, o celular.
É.
Que ainda assim é caro, não é barato, né? Tipo, metade de R$4.000 ainda são R$2.000, não é exatamente barato, né? Mas é pelo menos já um pouquinho mais tranquilo de você comprar. Mas mesmo assim, né, tipo, no final das contas, você vai estar pagando por um celular que é mais caro do que a maioria, né, do que muitos celulares por aí, que você consegue funcionalidades que, às vezes, são melhores para você em outros celulares, né, tipo um celular da Xiaomi, que agora tá aí no Brasil com representatividade, ou mesmo um celular da Samsung da outra geração, né, da última geração. Antes da atual, né? Então, às vezes você consegue por um preço bacana, usado, e que ser, ou mesmo numa promoção, né? Que normalmente tá em promoção esses celulares, e que tem algumas funcionalidades que façam mais sentido para você, né? Do que aquele sensor que, honestamente, me parece inútil. Eu vi também que tem como... Não sei se esse, especificamente, o G8S, tem essa função. Eu lembro que o LG G8, né, que lançou lá fora, não sei se é o mesmo modelo ou alguma coisa assim, deve ser pelo sensor, eles também tinham um leitor de mão, assim, entre aspas, né? Então você desbloqueava o celular com a mão, né? Tipo, botando a mão na frente do sensor. Então, também, assim... Quantas vezes você vai estar com o celular na mesa e você vai falar, ah, vou botar aqui a mão na frente do meu celular, assim, pra te bloquear, ao invés de tocar ali, ou mesmo digitar o PIN, que é mais rápido do que isso, né, e tentar achar onde que... Não dá,
Eu sei exatamente quantas vezes eu vou fazer isso.
Exato.
Menos uma.
Ok, pronto. Então, é muito difícil de você justificar os preços da LG nessa altura do campeonato, e...
Da Samsung até um pouquinho, mas da LG, meu...
Assim, da Samsung também ainda me dói um pouquinho, mas é a mesma coisa, né? Tipo, daqui a 3 meses vai estar metade do preço. Aí eu já acho que entra numa faixa mais ok, né? Mas o da LG... Não.
Pra variar, ser early adopter no Brasil é algo que custa bem caro.
Sem chance. Não tem a menor chance.
Então, próxima pauta?
Vamos lá. Agora indo para a China, né? A Asus lançou um novo smartphone, o ROG ROG Phone 2. Fala um ROG aqui, não sei se é assim, deve ser. Que eu acredito ser, na verdade, um dos melhores smartphones no momento.
Assim, realmente acho. How fancy!
Pois é. Ele tem um processador Snapdragon 855 Plus, então é uma nova variante do 855, que já era topo de linha, ainda mais poderosa, ou seja, né? Imagina. 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento UFS 3.0, que é ainda mais rápido, né, em leituras e escritas. Uma tela AMOLED de 6.6 polegadas Full HD Plus com refresh rate de até 120 Hz, você pode escolher entre 60, 90 e 120, com tela HDR e uma bateria deliciosa, incrível, maravilhosa, que eu quero ter na minha vida. De 6.000 mAh.
O celular é só bateria?
É basicamente só bateria.
Gente!
É surreal. 6.000 mAh. Acho que é a maior bateria que eu já vi num telefone. Tipo, 3.500 mAh era o LG G8, né? Então, imagina o dobro disso. Né? Então,
Jesus.
Aí você chega no território aqui do Asus. Ele tem também um leitor de impressão digital debaixo da tela, né? Vem com a Zen UI, que é mais a cara do Android puro. Ou você pode escolher também pela ROG UI, que é toda customizada, né? Tem uma skin diferente, ícones diferentes, então tem várias coisas ali customizadas.
É assim, eu tô vendo um screenshot no rapidamente aqui, um comentário. Tô vendo um screenshot no da Zen UI Classic, da ROG UI. Não tô vendo, assim, da diferença. Tem, além do papel de parede.
Não, Rafa, os ícones, meu. A cara do celular é totalmente diferente.
O ícone do Chrome tá igual, de mensagens não, tá igual.
Não, mas tem aquela bordinha ali, aquele coisinho em volta, tem... a imagem vai estar no link na descrição, tá?
Pra você a poder fonte tá igual, do horário.
Não, não tá. Tá bem. Tem algumas coisas que são iguais, mas no geral é muito parecido, ok?
Ai, pra mim, Android é tudo igual.
Não, não é nada igual. Fala só. Retire-se a sua insignificância aqui, tá? Que eu entendo.
Tá bom. Desliguei, pronto. Caiu a ligação.
O celular também tem um espaço para saída de ar, né? E dois botões sensíveis ao toque na borda inferior, né? Que é quando o celular tá no horizontal, ele tem dois botõezinhos ali sensíveis ao toque, que na verdade não são nem botões, é só tipo um espaço ali que é sensível, que servem como os triggers do controle, né? Tipo aqueles botões de trás. Então é tipo isso. Tipo R1.
Tá, não, pera. Volta um pouquinho. Que negócio é esse de saída de ar?
Tem uma saidinha de ar, tipo, tem um espacinho ali que sai arzinho, como se fosse um... Não tem um
cooler. Ele tem ventoinhas?
Não tem. Mas tem um acessório, né, que eles vendem por fora, que você acopla e é uma ventoinha para aquela saída, que fica em cima daquela saída. Então ela liga ali pro lado de fora e fica botando ar, tipo, pra ficar mais...
Gente, pra que você precisaria disso? Você vai ligar esse negócio, tipo...
É um celular poderoso.
Cacete!
É um celular poderoso. Ajuda, né, a reduzir a temperatura do telefone, esse acessório. E também tem outros acessórios que eles lançaram junto com o ROG Phone, né, que eu achei, na verdade, tem um específico que eu queria focar aqui, que é o Twin View Dock 2, que é uma segunda tela, touchscreen, né, ela é totalmente touchscreen, de 120 Hz, o nome é uma bosta, mas pelo menos a tela parece bacana. Tem uma ventoinha também incluída, então já vem ali também o acoplado, e uma bateria adicional de 5.000 mAh, ou seja...
Ah, pronto.
11.000 mAh, o que mais você precisa nesse celular? Não precisa.
Né? Você vai poder jogar, abastecer uma cidade pequena, tipo São Paulo,
pois é.
Viajar até a Lua, voltar...
Pois é. Tudo com a bateria do celular, sem usar mais nada. Maravilhoso. E ele fica num estilão Nintendo DS, né? Então, até ali em cima, até ali embaixo. Então, fica ali naquela vibe. Claro que não é barato, né? Como dá pra esperar. Mas eu até me surpreendi. E eu acho que você também vai se surpreender, querido ouvinte. Esse telefone custa $899, tá? Então, não. É mais barato que alguns da outras Samsung, outras marcas, né? Dentro
não.
do mercado. $899. Real.
Gente!
Só isso, né?
Não, tá, tudo bem.
É caro, mas...
É caro pra cacete, mas ainda assim.
Sim, mas $899, considerando que tem aí celulares com mais de 1.000, iPhone de $1.500, né? É difícil de colocar essa comparação.
Não, justamente pela essa perspectiva que eu tô falando, tipo, em relação ao resto do mercado de smartphones high-end, esse aqui tá, tipo, num precinho até amigável.
Pois é.
Você vê assim, Precinho, isso aqui é tipo a Fafá, a cabeça dele falando parabéns, Precinho, good boy, sabe?
Jesus amado. Agora eu tô imaginando um Korg chamado Precinho. Você batendo na cabecinha dele. Ah, meu Deus. Foi a primeira coisa que veio à cabeça.
E agora nós temos o título.
Amém. O Korg chamado Precinho. O que eu achei mais legal é que o preço é o mesmo da primeira geração. Eu não sabia e fiquei sabendo. Então eles não aumentaram o preço, né? Super top. Então... Parabéns aos Asus por ter feito esse excelente trabalho. Ele começa a ser vendido no dia 23 de julho na China, né? E o modelo global aparece já na primeira semana de setembro. Não disseram exatamente uma data, mas primeira semana de setembro a gente tem o ROG Phone. Ainda não tem data para Brasil, né? Mas imagino que deva vir mais ou menos ali nessa área, né? Nessas datas.
Aí que tá, mas, meu, assim, celulares ROG são poderosos, potentes e tal. Por esse preço, ok. A Asus nunca lançou um desses no Brasil, sabe? Será?
Acho que o primeiro tinha saído no Brasil.
No Brasil? Vamos fazer um fact-checking rápido aqui. ROG Brasil. Asus ROG Phone. Não.
Não?
Chegou via Mercado Livre.
Ah, olha só. Então, talvez, né?
Então... eu não sei, porque assim, é um celular bem de nicho, que tem um monte de acessórios aqui, tipo, pra um público gamer talvez faça sentido, mas será que esse público gamer vai atrás de celulares assim?
Não sei, Eu não tenho nem ideia, vou ser honesto. Mas eu acho que... Cara, eu acho que sim. Eu acho que não tem motivo pra não ir atrás desse celular, sabe? Tipo, um celular que tá... Assim, como eu falei, não é barato, né? Mas é um celular que... É...
Sim, eu tenho $899 em motivos pra ele não vir pra cá.
É, então... Não é barato, mas é... É um celular que parece incrível, assim. Tipo, se você considera pagar, por exemplo, R$4.300 num LG, né, G8, pensa gastar mais ou menos isso, ou um pouquinho a mais, assim, no ROG Phone, né? Que faz sentido. Acho que faz mais sentido. Acho que o que mais pode tirar a gente do celular, assim, de comprar esse celular... É a questão do design, né? Que é todo... A cara gamer, né? Aquela coisa bem exagerada, né? Mas é interessante. Eu achei um celular interessante. Até mesmo pra quem não tá interessado em usar só pra games, né? Quer jogar, mas quer também fazer outras coisas com o celular. Achei bastante legal.
E você pode fazer durante, sei lá, uma semana, um mês com essa bateria foda.
Pois é.
Bom, vamos para os gadgets da semana Internet of Shit?
Opa, bora. Adorei. Já quero.
O meu gadget da semana, também conhecido como Internet of Shit, é o Lua. E não é o satélite natural da tela. Satélite... Lua. É o satélite natural da tela do smartphone que fica ali orbitando.
Faz todo sentido, aham.
Lua é um vaso de planta que, sim, é um vaso de planta inteligente. Só isso já deveria ser, tipo, o trigger warning, né? Tipo, é algo que não precisava ter um chip colocado nele e teve um chip colocado nele. Lua, basicamente, é um vaso que você coloca a sua plantinha lá e ele detecta... É, obviamente, você marca qual é a sua plantinha, ele detecta níveis com 5 sensores, níveis de umidade, exposição solar, temperatura, movimento, e ele também tem uma câmera para ler um QR Code do aplicativo. Agora, a forma como ele mostra isso é que é ridícula. Tem uma tela nesse vaso, e ele mostra um rosto, para mostrar... se a planta está muito quente, vai mostrar um rosto de alguém suando, uma carinha suando. Se a planta está sem água faz muito tempo, vai mostrar uma cara de uma pessoa com sede. Se está muito frio, vai estar uma carinha com dentes rangendo. E, né, porque é muito difícil colocar, colocar escrito, texto. Está calor, estamos sem água, regue a planta. Você tem que mostrar via carinha, porque é uma coisa muito mais simples e amigável e não.
E tem o bichinho também, o que ele detecta movimento, né, por fora. Então tem um gif maravilhoso de um cãozinho que aparece e depois vai embora. E o negocinho vai seguindo ele. É meio creepy, assim. Ele vai seguindo
muito creepy.
O cachorro. Eu fico imaginando com o meu gato. Ele olhando pro meu gato, assim, olhando pra ele. Com um sorriso creepy também, diga-se.
É uma coisa muito... E assim, o aplicativo que ele tem, ele diz que você pode mostrar um QR Code pro vaso, ele detecta, e diz, ele vai mostrando, vai modificando o vaso de acordo com aquele QR Code. É uma coisa muito esquisita. Eu acho que esse tipo de coisa não deveria ter um chip nele. E se tivesse, devia ser uma coisa mais inteligente, tipo, vamos mostrar o texto do que... E cada vez que aparece uma coisa, uma emoção na tela desse vaso, você tem que ir lá e conferir no aplicativo, o que que é, sabe? Essa, por exemplo, de vampiro aqui, se você aparecesse um vaso, uma cara de vampiro, você acharia que era o quê, Rod? Que a planta precisa de sangue, obviamente. Então você vai lá, corta seu pulso em cima da planta e rega, pronto. Não, gente, sabe... É uma coisa muito, muito ridícula.
É, e assim, eu não sei. Eu acho que se você precisa de uma carinha, né, pra te dizer quando você precisa molhar a sua planta, acho que você não deveria ter planta. Desculpa,
que tal?
Mas eu acho que você poderia procurar um pouquinho mais sobre as suas plantas e saber quando que você precisa regá-las. né?
Porque, tem um aplicativo muito bom pra você saber quando regar suas plantas, chama Calendário. Você coloca uma notificação nele e você diz que você rega ela de, sei lá, uma vez a cada 2 dias, dependendo da planta. É só pesquisar e colocar a anotação no calendário. Você já tem esse aplicativo. É maravilhoso, recomendo. E não precisa de um vaso inteligente como esse. E é por isso que ele recebeu o selo Internet of Shit do Tecnicalidade.
Você economiza $99.
Ah, é.
Dólares.
Tem isso também. Ele tá no Indiegogo e a campanha pedia $33 mil e já conseguiu $92 mil. Jesus. É. Tristeza. Mais um gadget de Internet of Shit no mundo.
Pois é. O meu...
Garantido.
O meu gadget de Internet of Shit, ele é literalmente shit. Apesar de não ter...
Ai, não.
Ele não tem um chip nele, tá? Eu vou ser honesto, não teve. Mas ele me chamou muita atenção. Então eu precisei muito fazer esse gadget. Por quê? Foi... Essa foi a ideia mais cocô que eu já vi na minha vida. E você vai entender o porquê.
As piadas vão chegando assim, tipo, fluindo, né? Como se fosse diarreia.
Deus abençoe. Por quê? Basicamente, o Sony, que é o nome do produto, é um bidê portátil, né? Então, quem sabe o que é um bidê, né? Sabe que é aquele jatinho de água, né? Que limpa as suas regiões... de baixo, né? Só bunda, né? Basicamente.
É. E vamos lembrar que Sony com 2 N's, né? É a Sony fabricante.
Verdade, ok. Bem lembrado. Então, basicamente, né? Os criadores desse produto dizem que o Sony é uma solução mais eco-friendly, né? Do que usar papel ou aqueles lencinhos umedecidos, né? Aqueles paninhos umedecidos para você limpar a sua bunda. Basicamente. É um cilindro de metal, né? Então, ele é cilíndrico meio altinho, assim. E dentro dele, você coloca um reservatório de água de 100 ml, tá? Então, você tem ali um espaço para colocar esse reservatório. Você já vem com 2 reservatórios. E o Sony, o que, que ele basicamente faz? Né? Você levanta, né? Tem um botãozinho ali, tipo um slidezinho, assim. Você levanta para cima, né? Esse slide. E aí, aparece o negocinho que sai água, né? E aí, basicamente, você pega isso, bota na direção do lugar que você precisa limpar e liga. E é uma água pressurizada, né? E jorra água, né? No lugar que você limpa. De 25 a 40 segundos, dependendo da intensidade da pressão. Né? Porque tem 2 modos de pressão nesse gadget, tá? Existe um modo standard de pressão e um modo de alta pressão, né? Então, 25 segundos é no modo de alta pressão. Né? Okay. Eles dizem que a bateria dura até 3 semanas com uma carga, usando 2 vezes por dia, né? Então, se você usar, se você fizer mais cocô que isso... Gente, eu tô parecendo uma criança de 5 anos falando disso. Se você usa mais que 2 vezes por dia, né? Vai ser um pouquinho mais complicado. Mas é isso. Ele não tem nada mais do que isso, assim. Ele é literalmente pra limpar a sua bunda, assim. Não faz muito... E a vantagem, né? A vantagem, né, dele é que ele é portátil, né? Então você não é um bidê, você não precisa... Depender dos bidês num banheiro de hotel, por exemplo. Você pode ter o seu próprio bidê na sua bolsa. Tem essa possibilidade, porque foi o que eu sempre pedi, ter o meu próprio bidê na minha bolsa.
E assim, você chegou a ver também o vídeo de demonstração deles?
Não, por acaso não. Eu até nem vi. Preciso...
Eles têm uma cena maravilhosa de demonstração de uma moça raspando com um papel a cobertura de um donut. A cobertura. Eu mandei no nosso grupo aqui.
Jesus. Eu não vi isso. Que coisa.
Você
moral.
Viu. Você agora viu, parabéns.
A more difficult and chunky situation. Gente, que nojo.
Ai, que horror.
Que bagulho maravilhoso. O link vai estar na descrição. É literalmente um donut.
Que horror. Um bagel.
Sei lá, meu. Enfim.
Tristeza.
Vai estar o link no post lá no blog, né? Então, assim, assiste, né? Dá uma olhada. Se te interessar.
E assim, eu vi quando apareceu a opção de você subir o negócio pra poder ativar a água, eu pensei na hora, isso vai ser usado com outros propósitos, com certeza.
Sim, foi uma das primeiras coisas que eu pensei também. O negócio, porque pelo formato, né, foi a primeira coisa que eu pensei.
É.
Mas depois ali eu vi como é que funciona, né, tipo, ok, vai. Mas, né, não, ainda assim é bastante... Enfim, não tem nem mais palavras pra essa bosta toda aqui.
E quanto que vai custar essa preciosidade do mundo higiênico, Rod?
Vai custar 88 euros, né? Então é 98 dólares, parece, a versão com... Só com o negócio, né? Só só o Sony, isso, é o nome do produto, Sony. Então, né? E pelo menos, né? A única coisa de positiva que eu consegui pensar nisso, né, é que eles não te vendem, por exemplo, não é um negócio que eles te vendem que nesse reservatório, né, tem um sabonete especial que limpa 3 vezes mais do que o sabonete normal e você só consegue com eles no formato do negócio e que te custa, tipo, 8 euros por negócio. Então, tipo, pra limpar minha bunda, eu vou ter que pagar 8 euros. É, não é muito... Não é nada assim, agradável de pensar nisso.
É, eu sou bem a favor de coisas que são ecoconscientes, né? E ajudam a salvar o planeta. Mas isso aqui... É meio esquisito. Até porque, você imagina... Você vai na casa de alguém e não tem papel higiênico e tem um desses. Você vai... Né, não tem instrução aqui, não tem nada indicando como você tem que usar. Você vai ter que perguntar pra pessoa, e a pessoa vai pensar, ok, você cagou na minha casa, ok, tudo bem, você não vai usar
E o maravilhoso é que você vai ter que pedir pra pessoa. Ou você levanta e coloca as calças de novo pra perguntar pra pessoa, ou seja, meio nojento, né? Ou você tem que gritar do banheiro pra pessoa, né? Então, o que também gera uma situação desconfortável. Eu, pelo menos, ficaria muito desconfortável nessa situação. Então, assim...
Né? Ô, Rod, cadê o papel higiênico? Não é papel, não. Pega esse cilindro aí... Enfim, não,
e,
é muito esquisito.
E limpa assim mesmo, tipo, isso aí E vamos ser, né, assim, tudo bem, ele tem a vantagem, né, como eu falei, de ser portátil, né, mas, assim, você tá em casa, né, se você precisa de um negócio desse, coloca um bidê, coloca um bidê normal, assim, você não precisa desse específico, né? Não. Coloca um bidê normal.
Isso aí.
Faça, por favor, pra gente.
Muito bom.
Ai, meu Deus. Vamos pro patch?
Vamos!
Eba, que a semana tem patch. No patch da semana a gente teve duas mensagens lá no Twitter, além, claro, de todo mundo que respondeu aí as mensagens que eu fui colocando lá no Instagram também, tá? Mas lá, ficou por lá, né? Então se você quiser ver, como eu falei, entra lá, instagram.com/tecnicaridade, e você vai vendo o que vai acontecendo nos stories por lá, tá? Mas no Twitter, o Daniel, que é o @senseidaniel, mandou uma mensagem pra gente falando: meu combo de torrent mais HD externo é ótimo, parei de brigar com serviço de streaming, já que não tem mais locadora mesmo. E foi a questão que eu falei do Netflix, que tá perdendo popularidade, né? Não perdendo popularidade, mas perdeu assinante na última semana, né? Quando eles anunciaram os resultados do trimestre. E realmente faz sentido isso aqui, né? Tipo, você ter já a sua coleção, o seu coisa. Não recomendo por torrent, né? Porque, né? Mas tem aquela questão de você ter, por exemplo, você comprar, né, os filmes em algum lugar e você ter acesso a isso de forma fácil num HD externo, em algum lugar que da sua casa, no NAS, né? Que é o Network Attached Storage, né? Pra você poder conectar na internet e tudo mais. Então, é uma solução bacana mesmo pra você fazer isso. Eu mesmo tenho pensado em fazer uma solução desse tipo, porque, né, vai começar a ficar cara a brincadeira.
Essa discussão apareceu na minha timeline no Twitter essa semana, de gente vindo, meu, Disney vai lançar um deles, a HBO vai lançar um outro serviço de assinatura, Warner vai lançar com o nome HBO, o Hulu Plus vai chegar aqui no Brasil em breve. Vai ser, tipo, todo mundo tá fazendo serviço de streaming, você vai gastar horrores, mais do que talvez TV a cabo. E a pirataria vai voltar a ser algo que vai ficar muito fácil, sabe? E mais barato, no caso. Porque ao invés de você assinar vários serviços, você não assina e baixa pirata. E, ó, a gente não está recomendando, obviamente, o download de arquivos de conteúdos piratas. Na verdade, não endossa essa mensagem. Mas é uma consequência do que vai acontecer.
Exato. Ah, e assim, é, e até vou deixar você ler a outra mensagem, porque eu acho que também tem a ver com esse assunto.
Sim. O Cleiton Rodrigues mandou essa mensagem pra gente dizendo o seguinte: ouvindo o podcast, ou melhor, Tecnicalidade, e só consigo pensar em uma coisa sobre os serviços de streaming que estão chegando. Todo mundo mantendo o Disney Plus como assinatura oficial, e quando sair alguma coisa interessante na Netflix, geral reativa a assinatura, como era em Game of Thrones e HBO. E é exatamente isso.
Pois é, era tipo, isso.
Eu
era
reativei minha assinatura na HBO justamente só pra isso e cancelei depois do COD.
Pois é, então tem isso, né? Tipo, pras pessoas que não ligam muito pra ter todas as séries e todos os coisas e todos os filmes, etc, etc, elas podem simplesmente fazer isso, né? Vai lá, assina um, que é o serviço principal que utiliza mais, e os outros vai assinando conforme vai aparecendo alguma coisa que você quer assistir, né? A questão, acho que a questão maior é, por exemplo, pra uma série, eu acho que até tem uma certa lógica, digamos assim, né? Porque você tem vários episódios pra você assistir, então você normalmente não assiste em um dia, né? Ou você assiste no final de semana, embora também no final de semana não seja muita coisa, né? Dois dias só.
Você
tem que assistir um mês inteiro, né? Por causa disso. Mas, pelo menos, já é uma forma de você lidar com a pirataria, né? De você não precisar piratear, né, conteúdo e pagar mais barato, né? Seria uma forma de lidar com essa situação, porque realmente vai ficar cara a brincadeira aqui.
Muito obrigado pro Daniel e pro Cleiton que mandaram mensagens pra gente. Se você quiser mandar mensagens também, nós estamos no @tecnicalidade lá no Twitter e no Instagram. A gente tá vendo as mensagens nos dois, né?
Pois é, sim, a gente tá vendo mensagem lá nos dois. Se você mandar também no Instagram, eu também respondo por lá, tá bom? Se você tiver alguma mensagem pra mandar pra gente agora sobre o episódio de hoje, sobre o que você achou dos Internet Gadgets, Internet of Shit, e se você quiser também comentar mais um pouquinho sobre essa coisa do streaming, os novos celulares, etc, pode mandar também um e-mail pra gente em contato@tecnicalidade.com, que já tá configuradinho, já tá tudo direitinho. Yay. E o site também ainda não tá 100% configurado, né, mas eu já coloquei pelo menos o episódio 119 lá, então a gente vai colocando aí conforme os novos episódios vão aparecendo, e a gente vai configurando o site pra ficar mais a nossa cara direitinho. Isso. No tecnicalidade.com.
Isso, eu queria agradecer ao meu querido amigo Matheus Bonella por ter cedido espaço no seu servidor maravilhoso para hospedar nosso site. Então, muito obrigado, Bonella. Um abraço.
Gratiluz, muito obrigado.
Isso aí. E nós também estamos de volta no iTunes. É, a gente teve um probleminha aí relativo à nossa saída de uma certa rede de podcasts. É, mas estamos de volta. E já estamos também de volta no Pocket Casts. E o iTunes voltou, acho que nessa tarde, se eu não me engano. Voltamos. E se você quiser dar um review lá pra gente de quantas estrelas o seu coração mandar no nosso podcast, a gente agradece, porque ajuda bastante.
Pois é, ajuda muito, 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 muito mesmo. É, e não deixe de seguir a gente também no Twitter, né? O Rafa já falou do @tecnicalidade, mas eu sou o @rodrcastro.
E eu sou o @rafacst.
Pois é.
Sucesso!
É isso aí.
Mais um episódio.
Acabou. Agora foi. Né?
Tá bom.
Tá tranquilo. Pra você, tá tranquilo?
Tá tranquilo, tudo bem.
Tá tranquilo? Então tá bom. Então, tchau, gente.
Tá beleza. Beleza. Vamos marcar, hein?
Vamos marcar. Bora.
Vamos marcar. Opa.
Valeu, gente. Até semana que vem.
Tchau.
Muito triste. E nós dois terminamos a pauta rindo. Ótimo. Excelente.
Chateado, porra.
De dentro do celular, né, pra ficar mais friozinho.
Esconde Rod, a polícia passando aí.
Não, na verdade, acho que é a ambulância.